Olá pessoal, eu sou Alneir Maia e este é o POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Quem quiser apresentar sugestões, críticas, perguntas, pode entrar em contato conosco através do e-mail poabcast@oabmg.org.br. Hoje nós temos como entrevistado o Dr. Luiz Cláudio Chaves, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e vai falar conosco a respeito de quais são os benefícios que a Caixa pode oferecer para os advogados e vai dar um panorama geral sobre a advocacia nesses momentos aí de dificuldade de pandemia.
Prazer é meu, um grande abraço a você, a Silvana Lobo aí que dirige com brilhantismo a Escola Superior de Advocacia e também um abraço especial a todos os advogados e advogadas mineiros.
Dr. Luiz Cláudio, o senhor poderia explicar para nós como que está sendo a atuação da Caixa nesses momentos de dificuldade dos advogados, quais os serviços que a Caixa tem oferecido para servir de alento e para minimizar os impactos dessa pandemia no exercício da advocacia propriamente?
Olha, primeiro é dizer da singularidade desse momento, né? É um momento de pandemia mundial, nós nunca passamos por isso, estamos experimentando coisas muito novas na nossa vida, como uma mudança total do comportamento social, com distanciamento social, alguns até em isolamento absoluto social. Isso impactou diretamente na advocacia, que é uma atividade de contato humano, de relacionamento humano. E os relacionamentos humanos estão distanciados. Então, essa é uma dificuldade vivenciada por todos os advogados. Uns mais, outros menos, mas todos experimentando dificuldades muito profundas, né? Do ponto de vista comportamental humano, do ponto de vista econômico, da repercussão econômica da paralisação das atividades presenciais dos tribunais, e também os impactos disso, né, naquilo que falamos que é essencial da advocacia, né, que é a comunicação entre advogado e cliente, na comunicação entre os próprios advogados numa audiência, por exemplo, de conciliação. E se isso tem um lado extremamente negativo, que nós estamos nos aprendendo a viver com isso, tem algumas poucas coisas positivas, né, da pandemia, que é uma reflexão que a gente faz nesse momento da importância da solidariedade humana, do ponto de vista humano, né, dos valores da sociedade brasileira, de deixar de ser aquele ser humano preocupado só em ter, e preocupar-se em ser útil, né? E também do ponto de vista ambiental, né? A sociedade já está enxergando agora o tanto que o homem é predatório para a natureza, porque uma vez o homem se afastando dos parques, dos lagos, né, dos mares, a poluição reduziu sensivelmente e os animais voltaram até a trafegar em algumas áreas urbanas. Mas hoje o que nós vamos falar aí, pelo seu convite honroso, é sobre os impactos disso na advocacia e o que, que a Caixa tem feito para mitigar esses efeitos em relação à advocacia. Então vou me permitir só rapidamente delinear uma das atuações nossas, né? Desde o início. Nós estamos trabalhando muito na Caixa, em home office, inclusive trabalhando até mais do que se não estivéssemos em home office. Temos reuniões presenciais para, evidentemente, melhorar o atendimento ao advogado. E as linhas de atuação nossas foram as seguintes. Criamos um 0800 da área médica, para que o advogado possa se consultar por telefone, fazer uma triagem dos sintomas que ele sente. Divulgamos esse 0800 através das nossas mídias sociais, para evitar o alarmismo, às vezes, de uma simples gripe, mas também para fazer encaminhamentos no caso de se demonstrar que são sintomas passíveis da Covid-19. Também criamos um 0800 na área psicológica, porque nós sabemos que essa doença, ou essa pandemia, mesmo sem ser doença, com isolamento social, afeta profundamente a saúde mental de cada um de nós. Então criamos um 0800 na área da psicologia, inclusive com atendimento psiquiátrico e psicológico por meio eletrônico, com preços acessíveis à advocacia. O 0800 é gratuito e as consultas psicológicas têm um valor, né, irrisório, né, para que a gente possa servir a advocacia nesse momento. Também intensificamos a análise mais rápida dos nossos auxílios. Quebramos aqui algumas rotinas previstas no estatuto com aprovação da diretoria, exatamente para que possamos dar respostas mais rápidas. E já entregamos mais de 2 mil cartões de alimentações para advogados que não têm condição de nem se alimentar nesse momento. Duro dizer isso, mas infelizmente é uma realidade. E já obtivemos autorização da diretoria para 2 mil mais novos cartões. A gente tinha de cesta básica, mas na verdade é um cartão entregue ao advogado para que ele tenha disponibilidade de fazer as suas compras. Quando o advogado é do grupo de risco e passa por essas privações, nós estamos entregando a cesta física, né, através da OAB Jovem. Nós fizemos uma parceria com a OAB Jovem que faz essa entrega. E estamos também já concedendo a vapor os auxílios mensais, que é um valor de R$600 para advogados que tem demonstração de carência socioeconômica, né, com incapacidade para o trabalho, e de R$4.200 em caso de existência de doença, através de reembolso de despesas médicas, hospitalares, né, e medicamentos. Então, realmente, a Caixa de Assistência está empenhada, já gastamos mais de R$4 milhões do nosso orçamento agora com vacinação da tetravalente para os advogados, gratuitamente.
Além do auxílio mensal e extraordinário, nós temos também, por uma situação, infelizmente, de falecimento do advogado, a gente não quer pensar nisso, mas é uma realidade que pode afetar algumas famílias, nós temos ainda o auxílio funeral, e para isso nós criamos uma comissão própria para acompanhar os casos da Covid-19 entre advogados. Então, os advogados podem acessar apoio@caamg.com.br e informar que estão acometidos da Covid-19, e nós vamos dar todo o apoio necessário à realização dos testes rápidos, né, da Covid-19, e acompanhar o caso, dando apoio à família daquele advogado internado. E também criamos, né, nesse momento, a possibilidade de a gente dar descontos, né, no token, para adquirir o token, para ter o certificado digital. Que a gente sabe muito bem que os processos físicos estão com os prazos suspensos até 14 de junho, mas os prazos eletrônicos estão fluindo normalmente. E a gente considera relevante que o jovem advogado, principalmente aquele que tirou carteira agora, consiga, a um preço bem acessível, o token e o certificado digital, para que ele possa exercer essa atividade não presencial da advocacia. Então, em rápidas sínteses, são esses os trabalhos que nós estamos fazendo para a advocacia. Lembrando que, no âmbito interno, nós estamos comprando máscaras, álcool em gel para salas da OAB, adquirimos para todo o interior de Minas Gerais. Também disponibilizamos o retorno das atividades do escritório compartilhado, que é o chamado meu escritório, que, apesar de uso coletivo, nós estamos fazendo com agendamentos individuais para evitar a proliferação da doença, mas também garantir ao advogado que não tem seu escritório, que seja autônomo, a utilização desse espaço para atender eventualmente um cliente, para poder fazer o peticionamento eletrônico. E agora nós estamos investindo pesado, né, na aquisição de equipamentos que vão permitir sustentações orais eletrônicas e também permitir as audiências eletrônicas, né? Porque apesar da gente entender que a audiência eletrônica de instruções e julgamento não é o ideal, porque o advogado não está ali frente a frente com a testemunha, com a parte ex adversa para o depoimento pessoal, ela tem sido uma realidade aí, e nós estamos dotando as salas da OAB de condições para que o advogado possa utilizar esse meio eletrônico.
Você considera, então, que esse é o futuro da advocacia hoje, que acaba que nós vamos ter que relacionar muito mais virtualmente do que presencialmente, na sua opinião, e por conta disso a Caixa pensa algo para o futuro nessa linha, Luiz?
Eu acho que sim. Lamentavelmente, eu acho que essa pandemia ainda vai ocupar muito tempo nas nossas agendas. Eu não acho que o judiciário vai voltar normalmente em um mês, em 30 dias, porque nós temos assim, o risco, nesse enfrentamento com a pandemia, os índices de mortalidade aumentarem, de contaminação também aumentarem em determinados períodos, e esse isolamento voltar a acontecer. Então, eu acho que é uma realidade, sim, e acho até que a advocacia tem que mudar o seu aspecto cultural. O que eu sempre reclamo muito na advocacia, apesar de já ter dirigido a nossa casa, é que o advogado culturalmente ele não está ainda envolvido nos meios, até preferenciais hoje, de composição de litígio. Eu acho que nós tínhamos que aproveitar esse momento, por exemplo, de ausência de audiências de instrução e julgamento, por exemplo, para fortalecer a cultura da mediação e da conciliação, mas entre a advocacia. Não adianta a gente ficar esperando o juiz marcar audiência de conciliação, o advogado pegar o telefone, ligar para o outro, tentar resolver aquela demanda, às vezes aquela demanda antiga, e a gente, lamentavelmente, se entristece de ver alguns casos. Por exemplo, eu tenho um caso de família, né, que fui procurar o outro advogado e ele estava achando que era bom, né, que o processo tivesse parado, porque ele não reconhece em hipótese nenhuma que a cliente dele não tem aquele direito, né, que quer discutir no processo. E, infelizmente, quer discutir o direito do ponto de vista de forçar um acordo melhor e não de realmente mitigar os efeitos de um processo judicial. Então, a gente depara com isso, lamentavelmente, né? Uma pessoa que não tem direito nenhum, né, e quer usar o processo para obter algum tipo de direito através de um acordo. E outros que, às vezes, têm um direito muito bom, mas que estão susceptíveis de abrir mão de parte daquele direito para fazer um acordo. E acordo é isso, né? As pessoas abstraírem a ideia do direito e realmente trabalharem na linha, né, da adoção da cultura de transação para pôr fim àquele litígio, né? E às vezes, nem sempre a razão está com apenas um dos lados, né?
Você tinha falado aí em relação ao jovem advogado. Nós temos, então, os jovens advogados que estão entrando na carreira agora e temos também aqueles advogados que já estão aí estabelecidos na carreira e alguns até já finalizando as suas atividades ou já pensando nisso. Estamos passando por um momento de transição. Então, neste momento de transição, então, principalmente para os advogados que têm dificuldade com tecnologia, que possam ter algum óbice em relação a essa introdução de tecnologia, está sendo pensado alguma coisa para esses advogados propriamente, Luiz Cláudio?
Olha, nós temos um suporte técnico de peticionamento eletrônico muito bom da OAB. E também a Escola de Advocacia, que você faz parte do brilhante corpo técnico, faz um brilhante trabalho, inclusive com palestras online frequentes sobre a utilização correta do processo judicial eletrônico. Mas a gente sabe, né, que a par do processo eletrônico ter suas grandes vantagens, e uma delas para quem advoga há longo tempo como eu, que é realmente não fazer com que você tenha que se deslocar para o fórum num dia para olhar o conteúdo de um processo, numa decisão às vezes que é irrelevante, o juiz coloca lá uma decisão, vista as partes, aí você tem que ir lá no fórum pegar fila, a gente, né, ficar no balcão para ver que não é nada demais aquele despacho. A par dessa vantagem e de uma outra vantagem que eu acho sensacional, de que o processo eletrônico, quando ele não tem aquele sigilo, né, ele está disponível a todo mundo. Então, o mesmo processo que o juiz está olhando, as partes estão olhando, você não é surpreendido, né, por um documento no processo, algo diferente que você ainda não tem ciência. Eu acho o processo eletrônico, então, nesse aspecto, legal. Agora, a dificuldade realmente são as dificuldades tecnológicas de conexão, né? E talvez a grande saída seja compreender que a advocacia é uma atividade meia para a obtenção da justiça e os juízes olharem o advogado como um auxiliar na perpetração da justiça, né? Muitas vezes, aí graças a Deus por exceção, alguns juízes veem o advogado como aquela figura que está atrapalhando, né? Que tá, quando o advogado requer uma prova, tá atrapalhando eu dar uma decisão séria no processo. Não, o papel do advogado, como diria Calamandrei, naquele livro célebre, né? Eles, o juiz visto por nós, os advogados, é auxiliar, né? Na concretitude da relação fática para que o juiz dê uma sentença mais próxima da realidade. Então, assim, quando tem dois advogados bons de cada lado, o trabalho do juiz fica muito mais fácil, né? Exatamente porque ele consegue ver a alegação de A, a resistência de B, né? As provas que foram produzidas com lealdade processual e julgar o feito, né? Então, eu acho que o que a gente pretende com o processo é realmente disponibilizar elementos, né, para que haja uma decisão justa para o caso concreto. Agora, dentro da advocacia, esse momento serve também para a gente refletir sobre a cultura, como eu já disse. Será que a gente tem que esperar que todas as iniciativas de conciliação venham por parte do judiciário? Ou será que o advogado realmente tem que fortalecer a mediação e a conciliação? Em alguns países do mundo, na área de família, por exemplo, é obrigatório que os advogados das partes procurem a mediação e a conciliação antes de levar a ação a juízo. E só aquela parte resistente de acordo é que é levada a juízo. Então, existem países do mundo, como os Estados Unidos, que as testemunhas são ouvidas em escritório de advogados, né, com o compromisso da fé pública, com gravações, como nós estamos fazendo aqui através de você. Então, nós temos muito que evoluir na advocacia brasileira, nos padrões de credibilidade, de fé pública, né, e de anseio de que os atos eletrônicos possam ser feitos com maior garantia. Né. Já tivemos evoluções nessas, uma até que eu trabalhei no CPC, na gestão que eu era presidente da ordem do nosso estado, foi a de que a gente não precisa mais autenticar folhas do agravo instrumento. Antigamente, né, o advogado tinha que autenticar as folhas do traslado do agravo de instrumento. E hoje, evidentemente, os documentos contêm a fé pública do advogado que declara, né, que eles são, né, de conteúdo verídico. Né? Então, são essas culturas que eu acho que tem que mudar no Brasil ainda.
Considerando que o podcast é uma ferramenta, digamos assim, de tiro curto, nós já estamos, então, caminhando para a finalização. Eu queria fazer mais uma pergunta para que você nos esclarecesse e já te peço que você, então, já finalize as suas considerações. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Estamos vivendo também uma crise financeira muito severa e talvez o advogado tenha algum receio de a Caixa sofrer com isso também. Então, a Caixa, ela teria ou tem fôlego financeiro para dar esse suporte para que os advogados possam ter essa tranquilidade, Luiz? E aí eu já te peço também para que você finalize com as suas considerações.
Olha, graças a Deus, nós fizemos no ano de 2009 o dever de casa. Talvez se não tivéssemos feito, nós estaríamos passando agora muitas dificuldades, não vou negar. Mas nós fizemos o dever de casa, fizemos cortes profundos administrativos aqui na nossa entidade ano passado, e isso nos deu condição de ter um superávit ano passado, que está no portal da transparência da Caixa, de mais de 15 milhões de reais, o que já segura realmente que nós tenhamos uma gestão positiva no ano passado e no início desse ano. É lógico que a gente sabe a situação financeira que a Caixa passa, tendo que prorrogar a cobrança das anuidades dos advogados. E isso reflete na Caixa, evidentemente, que poderia, em tese, receber algum repasse da OAB, o que não pode acontecer no momento por conta dessas privações. Mas em nenhum momento, desde o início da minha gestão, nós tivemos nenhum mês deficitário. Todos os meses foram superavitários. Estamos controlando isso diariamente, com muita seriedade. Evidentemente que a gente vai entregar a entidade melhor do que nós recebemos e vai entregar ela num nível de transparência também muito intenso, seja no portal da transparência, seja através de todas as auditorias fiscalizadas. Agora, o nosso interesse agora, realmente, nesses meses agora, é dar o maior número de auxílios possíveis, já que nós não estamos deficitários, como eu disse, e a gente quer repassar isso em benefício do advogado. A gente entende que não tem sentido nenhum a gente gastar em prédio, reforma de prédio, estrutura de prédio, se a principal obra da ordem é o benefício do advogado mineiro. Então, o nosso sentido agora é investir no advogado, solidariamente ao advogado, na assistência social do advogado. E aí eu quero só fazer um apelo aos advogados. É que eles entrem no site da Caixa, que eles entrem no Instagram da Caixa, no Facebook da Caixa e da OAB, porque nós não vamos gastar dinheiro com mídia cara. Nós não vamos gastar dinheiro fazendo publicidade em jornais, revistas, que são caras, com empresas caras de comunicação. Esse dinheiro tem que ser gasto no advogado. E o advogado tem que empreender que ele tem que procurar notícias da entidade nos canais oficiais da entidade, até para não ter fuxico, fofoca, né? Então, a notícia é muito mais séria, se não tem, como diz o outro, fake news, né? No que se concerne aos meios de comunicação da própria Caixa. Então, nós queremos fortalecer, inclusive vamos lançar o aplicativo da Caixa com todos os convênios, com todos os auxílios da Caixa, mas queremos que o advogado baixe esse aplicativo e tenha isso no seu smartphone, no seu celular, né? Para que ele saiba, por exemplo, eu estou na cidade de Uberlândia, eu preciso comprar ali alguma coisa em Uberlândia de uso pessoal. Qual a loja que me dá o desconto por eu ser advogado mineiro? Né? Eu estou aqui numa cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, preciso de uma clínica e de um hospital. Qual é a conveniada que vai me dar desconto ou que está ligada à rede do plano de saúde da OAB? Então, nós queremos conectar o advogado e precisamos que o advogado entenda, né, que o nosso caminho é esse, de conexão com a profissão. Eu, outro dia, recebi uma reclamação aqui, procuro responder a todas, de um advogado que falou que não soube da campanha de vacinação da Caixa e perdeu a campanha. Eu falei, mas você então não entra nos meios das mídias sociais da Caixa, porque nós divulgamos, né? Eu não tenho como, né, a não ser através de e-mail, ficar mandando mensagens de celular para o advogado, né, todos os dias, de diferentes regiões. Posso mandar até uma ou outra, mas a gente não tem como ficar mandando todos os dias, né, para revistas, jornais, matérias de uso exclusivo do advogado. Eu agradeço a oportunidade de vocês de falar para essa importante instituição aí, que como a Caixa é um órgão importantíssimo para a OAB, que é a Escola Superior de Advocacia, e ao seu carinhoso convite para falar para a Advocacia Mineira num momento difícil, mas tão importante de união da classe, porque eu entendo que a solidariedade agora é fundamental também, sabe? Que tipo de solidariedade? É a solidariedade humana mesmo. Cada um de nós pode ajudar um colega advogado no momento disso. A Caixa pode ajudar materialmente, psicologicamente, mas a gente precisa também do apoio de uns para com os outros, né? O apoio aos advogados mais idosos, que muitas vezes estão sozinhos em casa, né? Então é dar um telefonema, saber como está. Nós vamos fazer agora uma grande pesquisa para saber do advogado como ele está, como é que ele está vivendo nesse período de pandemia, os problemas econômicos da advocacia, diagnosticar esses problemas para saber o que a gente fazer pós-pandemia para a nossa classe.
Então, eu agradeço imensamente a sua participação. Suas palavras foram bastante esclarecedoras para nós, advogados. Eu espero que nossos ouvintes também possam aí aproveitar o máximo do que foi esclarecido, então, pelo Dr. Luiz Cláudio Chaves, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB aqui de Minas Gerais. Até o próximo OABcast, pessoal. Um abraço.
Um abraço.